passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente na Melodia, no nosso Cristo em Casa, para mais um culto. A nossa equipe reunida nesta noite, que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu querido irmão Eliel do Carmo. É uma grande alegria estar aqui com você, pastor Anésio Sarmento, e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o meu irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com você, com mais um culto do Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite, Fábio, nesta noite de sábado. Bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor.
Pastor Anésio Sarmento, como é bom estar ao seu lado, viu, todos os dias. E nesta noite de sábado, mais uma vez, juntos aqui para mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Vamos então falar com Deus, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, neste sábado, orando juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Pai querido, Deus amado, eis-nos aqui, Senhor, mais uma noite, mais um culto, mais uma vez que a Igreja Cristo em Casa abre pela fé suas portas e reúne esta multidão que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, se o teu povo te busca é porque crê. Se aqui estamos diante desta multidão que está também e muito mais diante de ti, é porque esperamos sempre em ti. É que a nossa fé está firmada em ti, ó Pai. E esta noite tu pode fazer grandes maravilhas. Aquele teu servo enfermo, desenganado pelo médico, mas não por ti, meu Senhor. Também aquela tua filha que vem sofrendo a enfermidade, mas ela não está confiando nos médicos apenas. A sua confiança está na tua bendita pessoa. E tu pode alcançá-la nesta noite, levando até ela a cura, a libertação, a grande vitória. Meu Deus, meu Pai, que quantos lares desajustados, quantos lares desmoronados, meu Senhor, mas pela oração, a oração que a tua filha está fazendo nesta hora, que tu está ouvindo e tu está recolhendo dela toda a lágrima e vai transformar em vitória. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, visita o caminhoneiro na estrada, visita aquele que no presídio, meu Senhor, que está, como disse o ladrão da cruz, está pagando pelo que os seus feitos merece, mas ali ele já se arrependeu e teu Espírito Santo já o visitou e aquela vida já está transformada pelo teu poder. Dá-lhe, Senhor, libertação física e espiritual. Meu Deus, meu Pai querido, fala para nós, teu ungido vai trazer a palavra, já está no seu coração, vai fluir daqui a pouco uma palavra santa, pura, porque é a palavra que vem da Bíblia, que vem do teu coração para os nossos corações. Fala poderosamente esta noite, meu Senhor. Fala aquele que está desviado da tua casa, que afastou-se dos seus caminhos. Faça com que ele se conscientize de que o lugar dele não é onde ele está, que ele tem que voltar à casa do Pai, como fez o pródigo, que ele possa se levantar esta noite e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Meu Deus, restaure vidas, restaure lares, restaure casamento. Nós queremos assim, Pai querido. Nós queremos que esta noite nós estamos aqui reunidos e o teu povo não está reunido em vão, não é por acaso. É porque estamos esperando grandes milagres nesta noite e eles vão acontecer. E pelos milagres desta noite, nós já estamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Aleluia. teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel, não nos deixará sós. Aplaudir a ele, glorificar o nome dele, o mais alto que você
Kleber puder. Lucas, o nosso Deus é fiel. que coisa linda, lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha, neste momento nós vamos saber a referência bíblica da mensagem desta noite com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos irmãos, nós queremos falar hoje no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 9, que tem como tema duas vidas, duas atitudes, dois sentimentos diferentes, dois caráteres diferentes e dois destinos. Preste atenção no que Deus vai te falar nesta noite.
Ok, então, meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, deixa eu falar aqui com você sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, gente, a Melodia não esqueceu, não esquece. Cristo em Casa, então, nós estamos felizes demais aqui, neste dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né, meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Eliel, boa noite, meu querido mano, a paz do Senhor. Nós da Igreja Cristo em Casa nos sentimos muito felizes por homenagearmos você, que é tão especial para nós, meu irmão, minha irmã. Nós esperamos que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e que o amanhã esteja nas mãos de nosso Criador. Porque o dia de ontem a gente deixa para trás, não é verdade? Guardando na memória como experiências vividas. O dia de amanhã ainda viveremos na presença do Senhor. Feliz aniversário! E um abraço, companheiro. Quem está conosco também trocando de idade é a Beatriz Cristina Pascoal de Oliveira. Parabéns, Beatriz. A Camila dos Santos, Deonildes Vieira, a Fabiana Fernandes de Oliveira, a Nicole Santana Dias Monteiro, a Shirley Aparecida, a Vera Lúcia Pereira Pinto, a Vitória Marina Couto Fernandes, o Wellington de Souza Silva e também Zenite Cardoso Paula. Parabéns para todos vocês também. E a meditação está no livro de Provérbios, capítulo 2. Versículo de número 10. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma.
Amém.
Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
Nessa história diferente, inteligente que se perde em sua mente, mas é assim. Eu já sabia, quando as perguntas já se tornam sua rotina e de repente perdeu a força e o grito é tudo que consegue sair da sua boca. E o medo bate, mas não disfarce, grite para quem consegue te ouvir. Diferente, maturidade não é idade, é assumir que o sofrimento fez parte do processo da cura pro medo, pra angústia, e que o choro é o que rega a semente. mais escura. E você tem um pai disponível que não se cansa de dizer que está contigo. Chame-o com fé, ele responderá. Me socorre. Achei saber, mas me perdi. Estou com medo. Não tenho forças nem pra me mexer. Preciso de um pai, um Deus pra me defender. Assumo que errei e perdi o controle. Assumo estar fraco sem ninguém por perto. Me ajuda.
Olha, deixa eu agradecer então aqui as pessoas que escrevem, né, para o nosso Cristo em Casa. Muito obrigado a você, viu? Alegra muito o nosso coração. O evangelista Jailton de Nilópolis, dizendo: todos os dias estou ligado no culto Cristo em Casa. Olha, as pregações são abençoadoras. Amém. Obrigado, Jailton. O Jorge Vieira Ângelo é de Campos dos Goitacazes, acompanhando a gente, dizendo: programação abençoada, vale a pena fazer parte, né, dessa emissora. Muito bem. E-mail também aqui de Cirlei de Oliveira, de Faria Lemos, olha aí, Minas Gerais, dizendo: graça e paz, um abraço a toda a equipe que está em casa. Todas as noites estamos ligados aqui ouvindo os louvores, as orações e aprendendo mais de Deus com a sua palavra pregada. Faria Lemos, terra do nosso querido pastor Vicente Gomes Tolentino. Um abraço grande também aí. Obrigado, viu, Cirlei, pela participação aqui com a gente. Bom, para você que escreve aqui para o nosso Cristo em Casa, esse lindo louvor.
É, já bati tantas portas, sorrisos incertos, desculpas sem nexo. E neste momento morria de dor. É, em meu desespero, buscava saída. Queria curar por dentro as feridas. Tantas marcas profundas que o tempo deixou. No meu peito, a amargura eu senti e só chorava. A esperança se perdia nas calçadas. O meu mundo era só desilusão. E às vezes, no caminho me sentindo abandonado, com o coração partido em mil pedaços, como cego Bartimeu clamei: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Hey!
nas portas do mundo bati. Os piores momentos da vida eu vivi em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando a porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Nas portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando a porta se abriu, do caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Aleluia, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar.
Chegou então o momento especial do nosso Cristo em Casa, quando vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso neste momento, juntamente com o querido pastor Josué Valandro Júnior.
Santo Deus, muito obrigado por tudo que tens feito até aqui. Tu tens nos sustentado. Estamos agora diante, ó Deus, das ondas do rádio, podendo ouvir a tua voz, sentir a tua presença, buscar a tua face, sentir o toque da tua mão. Só por isso já somos mais que vencedores. Porque alguns, ó Deus, não estão tendo condição nem de parar para ouvir, para enxergar pela fé que há uma saída no fim disso tudo que será gloriosa para os que tiverem a fé exclusiva no poder de Jesus Cristo. Santo Deus, quanto sofrimento, quanto medo, quantas pessoas carentes, quantas empresas fechadas, quantos sonhos exterminados. Senhor Deus, quantas famílias chorando. Mas, Senhor, temos um Deus poderoso que transforma o pranto em alegria. Fico a me lembrar da viúva de Naim, que vinha num cortejo fúnebre e, ao encontrar com Jesus, integrou a partir daquele momento o cortejo da alegria, o cortejo da festa, porque o seu filho morto foi ressuscitado pelas mãos de Jesus Cristo. Deus, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita o nosso interior, ressuscita a nossa vida, ressuscita o nosso coração, ressuscita, ó Deus, as nossas obras missionárias, ressuscita, ó Deus, os nossos projetos sociais, ressuscita, ó Deus, as empresas falidas, mas que o Senhor tem projeto nelas. Pai amado, vem sobre nós, abençoa todo o corpo de pessoas que trabalha, ó Deus, nas frentes
ambulatoriais, hospitalares. Abençoa, Deus, os policiais, os bombeiros, os serviços indispensáveis que continuam fluindo e colocando em risco a vida desses servidores. Abençoa, Deus, as igrejas que também compõem esse grupamento que é indispensável à sociedade. Afinal de contas, Deus, quantas famílias que só estão comendo porque as cestas básicas chegaram através das mãos dos teus servos. Pai amado, temos uma missão, e se temos uma missão, temos um Deus que nos garante o cumprimento da missão. Por que ter medo? Por que desanimar? Perdoa o nosso pecado, arranca de nós a depressão, a angústia, o medo, tira de nós a ansiedade, coloca em nós um espírito de fé, de ousadia, de conquista. Nós sairemos dessa mais que vencedores. Esta crise não vai ativar o nosso mal, vai ativar o nosso melhor. Nós cremos nisso e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.
Pastor Josué Valandro Júnior, muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Um abraço muito carinhoso a todos da Igreja Batista Atitude na Barra, toda a família. Muito obrigado mais uma vez, tá, Pastor Josué? Agora, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra, com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos irmãos, nós queremos ler primeiro o texto da Palavra de Deus, onde nós vamos basear a mensagem desta noite. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 12, que diz: Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa de Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa de um cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para que... Para o dia da minha sepultura aguardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberações para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Nesse texto nós temos duas histórias lindas, e hoje nós vamos começar a falar sobre a história de uma mulher chamada Maria. Nós temos que entender que na nossa vida nós semeamos. A primeira área que nós semeamos é na nossa mente. Nós semeamos um pensamento. Quem semeia um pensamento, ele colhe um sentimento. Quem semeia um sentimento, ele colhe uma atitude. Quem semeia uma atitude, ele colhe um caráter. Quem semeia um caráter, ele colhe um destino. Deus não carimba ninguém para o mal nem para o bem. Deus, na sua soberania, nos concedeu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero pensar. Disse um ditado que um pássaro pode pousar em minha cabeça, mas eu não posso permitir que na minha cabeça ele faça ninho. Então eu posso ter pensamentos negativos, mas eu, através do filtro da mente, tenho que deletar esses pensamentos negativos. Por isso que diz lá em Filipenses capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 9. E há um versículo que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então a nossa mente, ele é o primeiro lugar dentro da nossa vida, aonde nós formamos os nossos sentimentos, atitudes, caráter e destino. Eu sou produto daquilo que eu penso e daquilo que eu permito pensar. Então, se eu agasalho pensamentos de gratidão, de amor, de benignidade, de bondade, de carinho, eu vou ter sentimentos positivos que transformar-se-ão em atitudes bonitas, lindas, e vão formar o meu caráter, que vai dar o destino da minha vida. Então, eu sou produto daquilo que eu penso, por isso é importante eu escolher bem aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu converso, aquilo que eu leio. E isso é de maneira fundamental e importante para que eu possa, de maneira tal, estruturar uma vida correta diante de Deus. E nós temos nesse texto que nós lemos nesta noite duas vidas diferentes. Uma, a vida de Maria. Outra, a vida de Judas. Duas vidas que tomaram rumos diferentes, caminhos diferentes e destinos diferentes. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre a vida de Maria. Maria era irmã de Lázaro e de Marta. Nós temos na Bíblia Sagrada a primeira vez que temos um relato bíblico. Nós temos aquele encontro de Jesus na casa de Lázaro em Betânia, pois Jesus amava ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria. E ele teve ali uma conversa muito boa com aquela mulher chamada Maria. Maria, no verso do capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas, verso de número 39, diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Nessa primeira passagem bíblica, nós temos ali Maria sentada aos pés de Jesus, absorvendo os seus ensinamentos, atenciosa, afetuosa com o Mestre e aprofundando o seu relacionamento com Jesus. Como você está? Você está como Maria, se aprofundando nos seus relacionamentos com Jesus, conhecendo mais de Jesus? Ou você está distraída pelas coisas da vida, ansiosa, amargurada, preocupada? O que a palavra diz? Preocupada é aquele que se ocupa sua mente sem ainda nem o fato ocorrer. E o ansioso, ele é um pré-ocupado. Então estava aquela mulher Marta preocupada com os afazeres da casa, preocupada com o almoço. Mas Jesus estava ali vendo Maria, que ela tinha escolhido a melhor parte. Porque tudo isso é importante. Pastor, o Senhor está me ensinando que eu não tenho que cuidar da minha casa, nada disso. Eu estou apenas falando de que antes do meu serviço geral da minha vida, eu tenho que ter a minha devoção a Deus. Deus está acima da família, Deus está acima do meu trabalho, Deus está acima de tudo. Por isso a Bíblia nos ensina Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre o trabalho, amar a Deus sobre a família, amar a Deus sobre qualquer atividade. Então quando você levantar de manhã, você deve levantar e fazer uma oração. Leia um capítulo do livro de Provérbios. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, você vai ter no final do mês todo o livro de Provérbios lido. Então Maria era aquela mulher que meditava. Temos outro caso também em que a Maria aparece novamente quando dá ressurreição do seu irmão Lázaro. Lázaro já estava 4 dias no túmulo e Jesus chega para ressuscitá-lo. E nós temos no texto da palavra de Deus, no capítulo de número 11 do Evangelho de João, versículo 32, essa palavra: tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aquela Maria quedou os seus joelhos aos pés de Jesus para adorá-lo e para dizer, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus sabia disso. E Jesus, ele, não é? Ressuscitou o seu irmão Lázaro. Agora nós vamos dar um passeio nas Escrituras e voltar à cena da mensagem desta noite. A cena em que Jesus chega na casa de Simão o leproso, que nós não sabemos o grau de parentesco com Lázaro, Marta e Maria. E aquele homem recebe Jesus num banquete, convida o seu colégio apostólico, convida os seus amigos fariseus, e ali estava também convidado Lázaro, Marta e Maria. Alguns escritores dizem que esse homem era o esposo de Marta, outros dizem que era o tio dos três. Nós não sabemos biblicamente, nós não temos base bíblica para dizer qual o grau de relacionamento familiar deles. Mas aquele homem recebia Jesus com um banquete. E naquele tempo no Oriente, em que as estradas eram empoeiradas e Jesus andava com as suas sandálias por aquelas estradas, Jesus chegou naquela casa com os seus pés empoeirados. E era hábito, quando era recebido um visitante, trazer água e lavar os pés do visitante para que ele entrasse naquela casa limpo. E Jesus entrou naquele banquete e nem ninguém naquela casa de Simão, o leproso, lavou os seus pés. E Jesus estava à mesa. Quando que, de maneira especial, como que uma surpresa, aquela mulher encantou aquele ambiente aquela mulher chamada Maria, que era uma adoradora, Maria que tinha intimidade com Jesus, Maria que procurava comunhão plena com o Eterno, e ela pega um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um lugar onde se guardavam os perfumes mais caros. E nos diz o texto que era aquele perfume composto de nardo puro. Nardo eram folhas trazidas do Himalaia, de camelo, até o Oriente, para ali se preparar aquele perfume que era caríssimo. O custo daquele perfume era 300 denários, 300 dias de trabalho afadigado daquela mulher Maria. E agora Jesus vê aquela mulher quebrar aquele vaso de alabastro, derramar sobre os seus pés e enxugar com os seus cabelos. Aquela mulher, com aquela atitude, encheu o ambiente do perfume, do perfume maravilhoso. Quando a nossa vida é uma vida de adoração, de amor, uma vida de profundidade com Deus, nós enchemos o ambiente onde nós estamos com o cheiro, perfume suave e maravilhoso do nosso Salvador. As nossas atitudes, os nossos atos de bondade, eles transpiram e transmitem e inspiram a presença de Jesus. E aquela mulher nos ensina muitas lições. A primeira lição que nós aprendemos com Maria, e que é Maria, era uma mulher que deu o melhor para Jesus. Ela juntou 300 dias de trabalho para comprar aquele perfume para derramá-lo aos pés de Jesus. 300 dias de trabalho hoje seria um perfume, no mínimo, de 10 a 12 mil reais. Perfume valioso. Será que eu estou dando o melhor para Jesus? O melhor do meu tempo, o melhor das minhas oportunidades, o melhor do meu talento, o melhor dos meus potenciais de inteligência. Maria deu o melhor. Ó, meu amado irmão que está me ouvindo, dê o melhor para o Senhor. Não enterre os seus talentos. Eu me lembro de uma experiência na primeira igreja batista de Irajá, quando num ano o pastor estava a indicar nomes de pessoas para ocuparem cargos na igreja. Quando um irmão foi solicitado a liderar um ministério ao qual ele já servia há muitos anos, aquele irmão respondeu ao pastor da igreja: "Pastor, no próximo ano eu quero sombra e água fresca." E o pastor discutiu com ele: "Meu irmão, o irmão vai enterrar o seu talento. Ah, o ano que vem eu não quero nada, nada com serviço real. Eu quero sombra e água fresca." O tempo se passou. Final do ano chegou. O novo ano adentrou. E um dia, pela manhã, o pastor recebe um telefonema da mãe daquele irmão, da esposa daquele irmão, dizendo: "Pastor, eu estou desesperada." O pastor disse: "Por quê?" "A sua ovelha faleceu nesta manhã, teve um mal súbito." Prepararam aquele irmão, fizeram o culto fúnebre ali no cemitério de Irajá. E naquele dia, pela manhã cedo, choveu muito. No dia anterior, choveu muito. Era tempo de verão, tempo de chuva. e foram enterrar aquele irmão numa cova rasa. E quando chegaram para enterrar, a cova estava cheia d'água. E perto da cova existia uma árvore frondosa, e que em suas sombras maravilhosas, elas cobriam aquela cova que estava cheia d'água. E o pastor se lembrou daquela palavra daquele amado irmão, quando foi convidado para ocupar o ministério da igreja, e ele respondeu: pastor, no ano que vem eu quero sombra e água fresca. E ele teve. Foi enterrado num lugar cheio de água e debaixo da sombra de uma árvore. Meu irmão, não enterre o teu talento, dê o melhor para Jesus, dê o melhor dos teus bens, dê o melhor do teu potencial, honre ao Senhor com a sua vida, com aquilo que Deus tem lhe dado, porque Deus cobrará você e cobrará com juros e correção monetária na eternidade. Servo fiel, entra no gozo do meu reino. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos fala que a obra de alguns serão de pedras preciosas, de outros de ouro, de prata, de bronze, de madeira, e alguns as obras será de palha, obra de palha, sem valor nenhum, sem substância nenhuma. Segunda lição que nós aprendemos com aquela mulher era que ela fez uma oferta ao Senhor sacrificial. Aquela oferta foi espontânea. Aquela oferta foi generosa. Aquela oferta partiu de um coração que amava o Senhor. Olha, eu quero dizer a você que Paulo diz assim na segunda epístola: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não se sinta constrangido. Você tem que oferecer a Deus a sua vida em sacrifício. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 12, 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você não pode fazer nada por constrangimento, por obrigação, mas você tem que fazer com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aprendemos outra lição com aquela mulher, é a lição de aproveitar as oportunidades da vida. Maria soube aproveitar a oportunidade de estar com Jesus e honrá-lo em vida. A gente que só vai honrar a quem ama no dia da morte. Quando a pessoa morre, está ali o seu corpo, são faladas vários elogios rasgados, mas não tem valor nenhum. Ele já partiu para a eternidade. São colocadas coroas de flores, mas ele não vai sentir o perfume, porque ele já está morto, já perdeu o olfato, já perdeu o direito de lhe agradecer. Aproveite as oportunidades da vida. Honre as pessoas que você ama. Dê o melhor para as pessoas que você ama. Carinho, afeto, atenção, cuidado. Seja uma pessoa assim. Demonstre o amor que Deus tem colocado dentro do seu coração. E honre as pessoas que estão ao seu lado, lhe ajudando toda a vida. É muito importante isso. Aquela mulher aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. E eu gostaria de fechar esta mensagem, porque no próximo mês, no terceiro sábado, nós vamos continuá-la com o seguinte: Maria valorizou e foi valorizada por Jesus, e ela nos ensinou que devemos ser ricos de boas obras, Atos 9:36. Foi uma mulher que aproveitou a oportunidade. As boas obras não ficam sem recompensa. Foi uma obra de fé que ela realizou. Foi uma obra preciosa. Meu amado irmão, no próximo mês, no terceiro sábado, eu vou falar do destino daquele outro homem que teve a mesma oportunidade de Maria, mas teve um destino trágico, que foi Judas Iscariotes. Esteja atento, terceiro sábado, pastor Paulo Monte Oreb vai lhe falar. Que o Senhor te abençoe e lhe dê um sono e um descanso maravilhoso em nome de Jesus.
Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo.
Pois é, louvor lindo que nós ouvimos nesta noite de sábado, logo após essa mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Obrigado, pastor Paulo. Nós vamos estar orando agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa, esse planeta de audiência orando. O que você precisa falar com Deus? Qual a sua necessidade nesse momento? Coloque diante do Senhor, porque nós vamos falar com Deus agora, juntamente com o pastor Paulo Roberto.
Senhor, eu quero te pedir nesse instante uma oração de vitória para o nosso querido ouvinte. Que tu venhas abençoar o seu lar, que tu venhas abençoar a sua família. Que, ó Eterno, com as tuas poderosas mãos tu venhas realizar milagres na vida dos nossos queridos ouvintes. Muitos se encontram depressivos, muitos se encontram cheios de ansiedade pela vida, muitos se encontram cativos por um vício, por algo que tem se tornado um hábito e tem se tornado, Senhor, muros grandiosos que impedem a vitória do teu querido ouvinte. Ó, meu querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, que as muralhas sejam jogadas no chão e que você possa alcançar as bênçãos do Eterno na sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, lhe alcance com uma vitória. Vitória em todas as áreas. Que você seja próspero espiritualmente, próspero emocionalmente, próspero fisicamente, próspero financeiramente, próspero relacionalmente. Que haja toda a prosperidade de Deus sobre a sua vida e que os muros caiam como caíram os muros de Jericó, e que o Senhor te abençoe.
Senhor, vem ficar. Se apaga, mas quando tu vens, és vida, Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos, dia em trevas transformar-se a luz, então eu saberei que estás comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Senhor Jesus, faz-me mortal. Se vens, o nada em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, um paraíso em mim se for. Jesus, Jesus, Senhor, vem ficar comigo, atende ao anseio meu, Jesus, um só olhar teu já me salva,
Jesus.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, e com este lindo louvor nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, meu mano querido Fábio Silva, meu pastor Anésio Sarmento. Amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã estaremos juntos aqui, né, pastor Anésio, em mais um Clássicos Melodia. Obrigado, Michel Camargo. O pastor Paulo Roberto impetra a bênção apostólica nesta hora, e com esta bênção fica o nosso boa noite, o nosso agradecimento e o convite para que amanhã, juntos, mais uma vez estejamos aqui na Melodia para mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.